Meu caro ouvinte, nós já falamos aqui sobre o Anuário, a grande região de Maringá, que é uma região de oportunidades, uma região de riqueza, que agora estão compilados os dados do Anuário com uma série de informações sobre o desenvolvimento da cidade. Tanto desenvolvimento industrial, agrícola, serviços, o IDH, uma série de dados importantes para quem quer investir e conhecer Maringá. Mas quem está por trás desses dados, fez a compilação, o levantamento, é Marcos Pazini. Marcos Pazini é diretor da IBC Marketing. Senhor Marcos, boa tarde.
Boa tarde.
Esses dados que formam o Anuário, a grande região de Maringá, como é que se chega a esses números? Como é que se cria um método para poder levantar esses números e essas comparações que o senhor traz no Anuário?
Nós usamos uma série de dados que estão disponíveis aí no mercado, em fontes de dados secundários. Então, por exemplo, para fazer os cálculos dos valores de potencial de consumo em cada município brasileiro, nós recorremos a dados do IBGE, das pesquisas que eles fazem dos censos demográficos, das pesquisas nacional por amostra de domicílios e das pesquisas que eles fazem também sobre os hábitos de consumo da população, as pesquisas de orçamentos familiares. E aí nós cruzamos esses dados com dados de outras fontes, daí é que é o diferencial do nosso trabalho.
Oi? Pode falar, seu Marcos.
E chegamos então ao montante de dinheiro que você tem no bolso da população em cada um dos municípios brasileiros. O grande diferencial desse nosso trabalho é efetivamente você medir a riqueza que você tem em termos de consumo no bolso da população de cada município e não simplesmente o quanto é produzido naquele município em termos de PIB, né, que é o que muita gente acaba usando, e na minha opinião, de forma equivocada, ou então usar simplesmente parâmetros como o tamanho da população para você definir se você vai abrir uma unidade, se você vai abrir um shopping ou não.
Porque aí quando o senhor fala, pelos dados, da forma como o senhor levanta o cruzamento de dados, a gente teria mais o potencial de consumo por classes, essa renda distribuída, porque o PIB trabalha com a riqueza de uma forma geral, mas não com a distribuição dela, de como é que ela está distribuída entre as classes, é isso?
É exatamente isso. O PIB é efetivamente, a análise normal que se faz do PIB é a análise sobre a ótica da produção. Né? Então, o quanto é produzido num determinado mercado e não necessariamente esse dinheiro ele vai chegar no bolso da população. E aí tem vários exemplos que a gente pode usar para mostrar que, via de regra, esse dinheiro não está no bolso da população. Por exemplo, municípios que têm aeroportos, ele tem um valor de PIB de serviços alto, só que esse dinheiro efetivamente não chega no bolso da população. Outros casos também bem emblemáticos são casos de municípios que têm exploração de petróleo ou refinaria. Também você tem uma produção aí de industrial alta, e essa grana efetivamente vai para o governo federal, vai para outros caminhos, e você tem grandes mercados aí com valores tanto de PIB total como de PIB per capita muito altos, e que esse dinheiro não chega efetivamente no bolso da população.
Então, isso corre muito risco quando você tem esses números do PIB e essa associação com população, porque tem muitos municípios brasileiros que, às vezes, tem uma grande empresa, uma única grande indústria que movimenta toda a região, ou tem um determinado setor desenvolvido, que não significa que esse setor empregue, gere uma distribuição de renda.
Isso. É esse o ponto. Não necessariamente você está gerando empregos e está gerando a renda que a princípio você poderia analisar que ele estaria chegando no bolso da população. E o nosso enfoque de análise é exatamente o contrário. Calcular efetivamente o quanto de dinheiro você tem no bolso da população que efetivamente vai se tornar, vai para o consumo, vamos dizer assim, que é o que interessa para a maioria das empresas. Né? Não interessa você saber que o PIB é alto se efetivamente esse dinheiro não vai chegar no bolso da população e de repente você não vai conseguir atender essa população com seus produtos e serviços. E no nosso caso, não. No nosso caso, você efetivamente vai ter a medida do quanto de dinheiro você tem no bolso da população de cada um dos, hoje, 5.570 municípios brasileiros.
Sr. Marcos, vou falar um pouco do perfil das pessoas, porque aí que envolve muito, aí tem um pouco da relação com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas o potencial de consumo. Como é que se classifica essas pessoas pelo potencial de consumo, sem que a gente caia, de um lado, na aquisição pura e simples de bens e, por outro lado, na qualidade do ser humano para poder manter a renda que ele tem e a aquisição?
Então, nós trabalhamos, dentro dessa análise de dados secundários que eu comecei falando, um dos cruzamentos que nós fazemos é das informações dos domicílios por faixa de rendimento com os dados que nós temos da Associação das Empresas de Pesquisa de Mercado, que classifica a população nas classes econômicas. apesar de parecer duas coisas bem semelhantes, né, a classe de rendimento, ou a faixa de rendimento domiciliar e a classe econômica, na verdade uma coisa não tem muito a ver com a outra. Por quê? Porque o critério de classificação usado hoje no mercado, que é o critério Brasil, ele leva em consideração a propensão ao consumo da população, tendo em vista os bens que ela possui no domicílio dela. Então, por exemplo, se ela possui um conjunto de aparelhos de televisão, ela tem uma propensão maior a ser uma consumidora, por exemplo, de produtos de TV por assinatura. Então, é nesse aspecto que a nossa análise também é diferenciada. Nós vamos chegar nos valores todos aí de potencial de consumo, segmentando essa população pelo critério de classificação Brasil, ou seja, por esse lifestyle, pelos itens de posse que eles têm no domicílio, e não simplesmente pela renda declarada nessas demais pesquisas que são analisadas. O diferencial qual é? Quando você tem, por exemplo, um domicílio que tem uma participação das classes mais altas, classes A e B, maior, você vai ter um hábito de consumo dessa população diferente do que um município que tenha, teoricamente, a mesma quantidade total de domicílios, mas onde você efetivamente possa encontrar uma classificação maior dos domicílios da base da pirâmide. Uhum. Por que isso? Porque no primeiro município, onde você tem uma classificação melhor das pessoas nas classes A e B, a chance de você ter um valor mais alto de potencial de consumo e a chance ainda que essa população gaste, tenha melhor... o menor comprometimento do seu orçamento mensal com despesas básicas e que tenha uma sobra maior para produtos e serviços que não são de primeira necessidade seja maior do que no segundo município, onde você tem basicamente a renda toda da população mais comprometida com essas necessidades básicas. Uhum. Então, a nossa análise leva, inclusive, permite que os clientes cheguem nesse requinte de análise para poder avaliar em que mercados ele pode entrar com produtos com maior valor agregado ou com produtos mais básicos, onde a questão do preço é mais importante.
Por isso que se você tiver uma cidade... Aí uma questão interessante, que inclusive tem um artigo do senhor falando sobre essa questão da classe C, que é a classe que praticamente moveu a economia até esse ano, mais de 100 milhões de pessoas, e que inclusive no Norte e Nordeste cresceu muito. O perfil dela como consumidor é diferente de uma classe AB. Então quando você tem um bom potencial de consumo da população em geral, mas dependendo desse segmento, se A, B ou C, o interesse por consumo de determinados bens é diferente.
É o interesse e, eu diria até, a propensão, porque quando você tem... vamos usar um exemplo bem, bem atual. Nós tivemos nos últimos 10, 15 anos, principalmente nos 10 últimos anos, uma migração muito forte dos domicílios das classes D e E, que até então era a base da pirâmide, para a classe C. Né? Isto fez com que a classe C, durante muitos anos, fosse alvo aí de manchetes e nos principais veículos de comunicação, fosse tratada de uma forma diferente. Muitas empresas que não tinham produtos e serviços adequados para essa população tivessem que, vamos dizer assim, se reinventar, lançando os produtos adequados e tudo mais. Enfim, essa população demandou uma série de produtos e serviços ao longo dos últimos anos, diferente daqueles que eram oferecidos até então. Agora, o que é importante nisso tudo? É que essa classe C, ela veio remanescente das classes D e E. Então, mesmo ela tendo melhorado de poder aquisitivo, de condição de vida, melhorado seus hábitos de consumo em termos de adquirir produtos de maior valor agregado, ela trouxe consigo aquele pensamento de que ela valoriza muito a questão do preço, ela vai avaliar muito essa questão do preço no momento da compra. Então, estes aspectos todos, eles são importantes quando você vai trabalhar, vamos dizer assim, a consciência desse consumidor. Isto é que é um dos... uma das análises que é possível você fazer com essas nossas informações. Entendeu? E hoje nós já estamos num momento onde você tem essa população, vamos dizer assim, migrando de classes econômicas, hoje um contingente muito grande delas na classe B, que hoje é a principal responsável pelo consumo brasileiro, e que, via de regra, parte dela tem esse comportamento de consumo focando o preço. Então, para esses empreendedores, para esses profissionais de marketing de produtos, é importantíssimo você conhecer em cada um dos mercados brasileiros quanto que você tem dessa população emergente e que valoriza ainda o aspecto preço, apesar de estar numa classe econômica, vamos dizer assim, mais elitizada.
Queria que a gente falasse um pouquinho, agora nessa parte final da nossa entrevista, sobre o anuário, sobre os dados sobre Maringá. Qual a avaliação? O senhor que tem essa experiência de dados com várias cidades do Brasil, analisa dados, cruza informações. O que faz de Maringá em relação a esses números que o senhor levanta, uma cidade diferente?
Olha, a gente fez algumas análises aí para colocar no Anuário de Maringá, e em todas essas análises que foram feitas, o desempenho de Maringá em relação à média do que acontece no estado do Paraná, na região sul e também a média nacional, ela é diferenciada. Via de regra, em todos os atributos que nós analisamos, seja crescimento de população, dos domicílios das classes mais altas, dos valores de consumo per capita, da frota de veículos que você tem, do tamanho efetivo do mercado de potencial de consumo, em todas elas você teve um comportamento de um desempenho, vamos dizer assim, muito mais acelerado de Maringá e dos municípios que compõem a grande região de Maringá, comparativamente ao que aconteceu no estado do Paraná, a região sul e a média do Brasil. Então, é uma região que tem tido um desempenho em termos de potencial de consumo muito interessante e que cada vez mais atrai a atenção aí do empresariado, tanto nacional como pessoal de fora que quer investir no Brasil, como uma região que efetivamente merece ser analisada, porque o resultado de um efetivo investimento a ser feito, ele deve trazer um resultado muito significativo num espaço de tempo bem razoável.
Sr. Max Pazini, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, eu que agradeço, Gilson. Boa tarde.
Conversei com o diretor da IBC Marketing, Marcos Pazini. Ele é responsável pelos dados que estão presentes no anuário lançado pela CBN, pela Apoio, que pertence ao Grupo Maringá de Comunicação, a grande região de Maringá. Nesse anuário você tem uma série de dados mostrando o diferencial que o senhor Marcos Pazini agora no final da entrevista pontuou. E você pode ter esse anuário, você pode mandar um e-mail, anuario@cbnmaringá.com.br, e você pode vir buscar esse anuário, após ter mandado o e-mail, e aí nós vamos confirmar. Nós temos um número de 100 anuários para os nossos ouvintes, e aí você pode confirmar que você pode vir buscar o seu anuário aqui na CBN Maringá em horário comercial.